ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que pelos laços da compaixão, certamente se compadeceram com a violência sofrida pelo cachorro Orelha. Esse cachorro, infelizmente, foi vítima de 4 adolescentes. E ele morreu depois de ser agredido na Praia Brava, que é uma das regiões mais nobres de Florianópolis. Esses 4 adolescentes já foram identificados como suspeitos do crime de maus-tratos. Mas, além disso, 3 adultos, incluindo pais e um tio dos adolescentes, também já foram indiciados por suspeita de coação a uma testemunha durante a investigação. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, o caso do cachorro Orelha não é só sobre maus-tratos animais, não, que já seria hediondo, né? Mas também é sobre a criação que estamos dando à nossa juventude, a esses jovens mais especificamente. E para que a gente possa melhor compreender esse caso, com todo o horror que ele significa, nada melhor do que, pela trilha da compaixão, conversarmos com a nossa amiga Vânia Plaza Nunes, que por anos marcou presença em nossos programas, inclusive no Trilha Animal, Ciência e Vida nas Ondas do Rádio, graças a uma parceria que nós fizemos com a WSPA. Faz alguns anos, mas doutora Vânia é médica veterinária, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Ela mora em Jundiaí, São Paulo, e é de lá que ela conversa com a gente agora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Vânia.
Olá, Mara, todos que nos ouvem. Muito obrigada mais uma vez do convite de estar aqui para falar num momento tão sensível da nossa sociedade, num momento tão delicado e, ao mesmo tempo, complexo, que faz a gente olhar para as nossas próprias escolhas, né? Para o caminho que individual ou coletivamente estamos fazendo para criar as nossas crianças, os nossos adolescentes, uhum, e para as condutas que, enquanto adultos, nós estamos tendo, né? Ou de encobrir, ou de fazer de conta que não pode acontecer próximo a nós, uhum, situações tão terríveis como essa do caso do cachorro Orelha na Praia Brava, lá em Florianópolis, né? Uma área nobre, pessoas com poder aquisitivo, e que a gente percebe a demora até, né, de que isso tudo tenha vindo a público, e agora a complexidade e a dificuldade que nós estamos tendo em compreender tudo o que aconteceu, todos os fatos, para buscar que realmente os responsabilizados, de alguma forma, sejam jovens ou adultos, de acordo cumprindo, né, o que diz a nossa lei, a nossa Constituição, possam arcar com a responsabilidade dos crimes que cometeram.
Pois é, aliás, você disse bem, Vânia, esses 4 jovens, talvez até pela condição social, né, eles, depois de espancarem esse animal, até quase que a morte, né, porque o Orelha acabou falecendo, mas foi numa clínica veterinária, né, mas em vez de punição, o que que eles receberam? Proteção, viagem internacional, né, e corrupção até para encobrir o depoimento de algumas testemunhas sobre o crime.
Esse momento, eu acho que é um momento muito importante, né, de nós todos como sociedade olharmos para o fato e perceber que, independente de qual a tendência política que a gente tem, que religião que a gente acredita, se a gente tem mais ou menos formação acadêmica, se a gente vive numa situação de mais vulnerabilidade ou não, todo mundo se indignou, né? Então a gente vê a quantidade de postagens e manifestações que só aumentam diariamente a respeito desse caso. Por quê? Porque parece que a gente deu muito valor em coisas que absolutamente não eram importantes na nossa sociedade e, ao largo, foi passando essa negligência e essa omissão em relação a estar atento com as atitudes, com aquilo que nós escolhemos, com o próprio monitoramento, né, e regulação das redes sociais, porque a gente sabe que, de alguma forma, ou direto ou indiretamente, é através, muitas vezes, de canais, de formas de comunicação, que essa visão questão, né, de se tornar diferente, de ser mais importante, ou então de mostrar que você tem poder, acaba chegando ao dia a dia dessas pessoas, né? E também essa sensação, muitas vezes, de impunidade que pode perpassar por situações como essa, dão essa impressão de que posso fazer o que eu bem entender. Porque tem muito desencontro nessas informações, né? Ah, não, esses jovens, eles já tinham essa viagem. Eu, como mãe, você também é mãe, se coloca no lugar, né? E eu me colocaria no lugar se fosse meu filho, o que eu faria? Será que realmente eu ia continuar passando a mão na cabeça e deixando ele fazer uma viagem? Nesse momento, o que, que é mais importante? Eu defender o caráter, a formação e, de fato, mostrar que eu realmente me importo com meu filho, ou mais uma vez dar um presente e fazer de conta que nada aconteceu, né? Então, eu acho que essa sensação de impunidade, que às vezes é muito forte, né, no nosso país por diferentes fatores, ela ficou muito cristalizada nesse caso. Por quê? Porque mostra um animal que era querido na comunidade, vulnerável, e que na verdade foi vítima, né? Uns dizem que foi 4 adolescentes, eu já vi 5 e 6 até. Uhum. Então, tem uma série de questões que estão aparecendo, que eles cometeram outros delitos, que isso aconteceu muito no início do mês e só agora isso veio a público. Ou seja, tem muitas questões que geram uma insegurança em dizer para as pessoas, não, isso foi uma coisa errada, não pode acontecer, e eles vão arcar de alguma forma. Não precisa ser olho por olho, dente por dente, mas existe uma forma, tanto eles quanto a família, porque a família tem sido omissa. Pois e é. Ainda por cima foi lá tentar intimidar pessoas para não prestarem depoimentos. Então é uma sequência que não se sabe desde quando vem, porque esse é o ato que a gente sabe de agora, a gente não sabe de outras histórias.
Sim.
E ao mesmo tempo a gente está vendo que várias outras histórias, justamente nesse mês, que era um mês para proteção, para defesa, né, para garantir que os animais tenham um tratamento digno e respeitoso, né, dentro da nossa sociedade, isso acontece. Então aconteceu um outro caso essa semana ainda no Rio Grande do Sul, um outro caso no Paraná. E isso mostra para a gente se de fato a gente está pondo a nossa preocupação enquanto sociedade no lugar certo.
Pois
ou
é.
Banalizando isso, né? Porque assim, são esses jovens, são essas crianças que exemplificam outras milhões de indivíduos que estão aí, que vão ser os responsáveis pela sociedade em poucos anos.
Pois é.
Como é que nós vamos ter uma sociedade equilibrada com situações como essa?
Estamos vivendo a barbárie, literalmente, não é?
Exatamente, porque tem muitas formas de violência, né, Mari? É importante aproveitar esse caso para a gente dizer que maus tratos não é uma única forma, ou um acontecimento que pode vir a ocorrer com um animal doméstico, um animal de estimação, um cachorro, um gato. Não. Existem muitas outras. A gente não pode esquecer o caso recente do ano passado do cavalo de Bananal. A gente não pode esquecer casos no passado de movimentos sociais que foram às ruas naquele movimento grande do Crueldade Nunca Mais. Milhares de outros casos, né, que são banalizados no nosso cotidiano, onde o ponto central é justamente as escolhas morais e éticas e a responsabilidade que a gente tem perante a vida do outro.
E aí eu queria, para terminar, doutora Vânia Plaza Nunes, saber, o que que o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal está pensando fazer diante desse caso e o que mais chocou a vocês que fazem parte desse coletivo?
Bom, Mara, o Fórum já está se mobilizando desde o primeiro momento. A gente, inclusive, faz parte de um grupo especial de direito animal do Ministério Público de Santa Catarina. A gente está acompanhando dioturnamente através desse grupo. Temos pedido informações, temos pedido reunião com os agentes que estão envolvidos nessa questão para tentar não só ter a informação, mas ver como a gente, enquanto um grupo de trabalho multidisciplinar ali, pode contribuir para auxiliar. E também uma coisa que, para mim, hoje ficou muito evidenciada, inclusive eu já comentei com esse pessoal do GEB, é a necessidade de nós termos um trabalho permanente naquele estado, que pode ser o ponto de partida para todos os outros, para sensibilização sobre a educação animalista que a gente fala. Então, o ponto de partida tem que ser em relação a esse animal que vive próximo da sociedade. Se a maioria da população brasileira hoje mora em áreas urbanas, tem cães e gatos para seu convívio diário, é por aí que a gente tem que começar, não esquecendo dos outros animais. Óbvio que não. Mas isso tem que ser permanente. Não pode ser fazer uma palestrinha na escola, ir embora e achar que está tudo certo. Não é isso. Uhum. Né? A gente precisa, através dos animais, que é algo que é muito bem-vindo, né, por todos, E é mais chocante até esse caso quando a gente vê que são jovens, né, que ainda deviam estar encantados com o convívio com o animal, que é super natural nas crianças, né? Pois e eles é. Muitas vezes mal saíram da infância, durante a adolescência, já com uma conduta dessa. Então, o que, que a gente percebe? Que nós temos que trabalhar muito essa questão da educação. Então, para quem nos ouve, tem interesse de falar mais sobre isso, de conversar mais sobre isso, não, eu gostaria de uma atividade aqui na minha cidade, de uma palestra, de algo que seja necessário nesse sentido, para falar sobre essas situações, por favor, entre em contato com a gente no fórum. A gente tem o Instagram do Fórum Animal, Fórum Animal. Então é facinho, manda mensagem no direct pra gente, que com certeza põe seu contato. A gente vai fazer contato e a gente vai te ajudar.
Tá anotado. E o nosso melhor agradecimento à doutora Vânia. Vamos continuar caminhando pela trilha da compaixão e esperar que a justiça sobreviva, porque é muita dor e esse crime não pode ficar impune, né, amiga?
É isso mesmo, Mara. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Coloco mais uma vez, eu pessoalmente, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal à disposição, naquilo que a gente puder apoiar para que a gente possa construir um futuro mais justo, mais equilibrado e com mais compaixão e ética para todos, animais, seres humanos e a natureza. Obrigada, Mara.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.